Meus amados, o título dessa mensagem é O Amanhã a Deus Pertence. Nós estamos caminhando com uma série de exposições bíblicas chamada Fé em Prática, baseado no livro de Tiago. E eu te convido a me acompanhar nessa leitura no capítulo 4 de Tiago, versículo 13 a 17. Tiago 4, versículo 13 a 17, que diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém. Meus amados, nas últimas décadas, mais do que em qualquer outra época da história da humanidade, nós temos vivido uma multidão de livros, ideias, palestras, seminários, cursos. Você liga a internet, aquilo que aparece ali também, muitas técnicas que visam unicamente propagar a necessidade de se planejar estrategicamente. Então, para tudo na vida, o que a gente mais vê hoje em dia falando é planejamento. Isto é, se queremos realmente obter sucesso nos nossos empreendimentos. No mundo corporativo, algo que é praticamente certo é que, sem planejamento, é impossível sobreviver no mercado. Então, uma empresa que ela não faz um planejamento estratégico, que ela não olha para frente, se projeta como que ela quer estar daqui 1, 2, 3 anos, essa empresa, normalmente, ela morre. O quadro pintado por Tiago aqui devia ser muito familiar para os seus leitores lá daquele tempo. Porque o primeiro século, ele foi um período de grande atividade comercial, e principalmente nas cidades helênicas, que eram aquelas cidades de domínio da cultura grega no mundo antigo. E lá, essas pessoas, os comerciantes, eles estavam totalmente envolvidos em vários tipos de comércio e de negócios. Então, quando a gente vai estudar essas cidades lá do primeiro século, a gente vê que tinha algumas cidades que elas eram ricas, abastadas, e muito se dava por conta do comércio, daquilo que tinha como matéria-prima ali naquele local. E assim, meus amados, quando a gente pensa lá nesse primeiro século, tudo estava ligado a lucros, mas não é contra o desejo de obter lucros a crítica do texto, não é isso. Aqui Tiago se dirige aparentemente aos cristãos comerciantes que são abastados lá do seio comunitário, mostrando que a soberania de Deus, ela se opõe à presunção e arrogância dos planos humanos. Mas o fato dele não usar aqui, como em outros textos, se você pegar a carta de Tiago para você ler, você vai ver que sempre no começo ali de uma exortação, de uma admoestação, ele sempre se refere como para a igreja como meus irmãos, irmãos, então tem muito disso. E o fato de não aparecer a palavrinha irmãos aqui nesse texto, embora a grande maioria dos comentaristas sustentam que esse trecho ele está falando para a igreja local, então a gente não pode afirmar com certeza que se trata de pessoas de dentro da comunidade, mas eu prefiro acreditar que sim. Mas espera aí então, se é para os comerciantes daquela época que Tiago está falando, então quer dizer que nós estamos livres disso? Errado. a essência do texto se aplica a nós, para a maneira pela qual nós olhamos para o nosso amanhã. Mas, meus amados, falando de planejamento, até que ponto o planejamento da nossa vida e dos nossos negócios pode ser prejudicial? Somos como essas pessoas aqui do texto? Bom, observe que o teor dos planejamentos humanos contemporâneos se dá muito em torno de poupar, investir, comprar, enfim. Em sua grande maioria, esses visam ao que se refere ao trabalho, ao sustento, ao amanhã. Hoje em dia fala tanto-se de investimento que se você não investe, você se sente meio que um extraterrestre no meio das pessoas. Então as pessoas falam muito sobre investimento. Ah, isso aqui é o que está dando, é tesouro direto, é não sei o que lá. E você fala, caramba, eu não invisto em nada. Você se sente meio que até fora do assunto das pessoas nas rodinhas de convívio hoje em dia. Mas muito isso é ligado ao amanhã. Mas é o planejamento que Tiago está atacando aqui? Não! Então vamos entender melhor. A vida é muito complexa. Pense em tudo que envolve a vida. Hoje, amanhã, comprar, vender, ter lucros, perder, estar aqui, estar ali. Então o tempo todo, a partir do momento que a gente levanta da nossa cama, vou além. Antes mesmo de levantar da cama, a gente já está tomando decisão. Eu vou levantar. Ou eu vou travar o relógio e vou dormir mais 5 minutinhos. Eu vou colocar ela no soneca. A minha esposa, ela sai para trabalhar, ela coloca, antes dela levantar mesmo, acho que quase uma hora que ela vai travando de tempo em tempo lá o relógio. Entendeu? Eu acho que ela coloca isso. Eu falo, meu, eu prefiro colocar na hora que eu pulo da cama, que eu vou levantar. E ela tem esse gostinho de ir lá travando lá, e assim eu acordo normalmente, acorda, né? É assim que funciona. E tem esses que são assim, o prazer é a gente falar mais 10 minutinhos no soneca, e continua ali. A vida ela é feita de pessoas e lugares, atividades e alvos, dias e anos. Todos nós tomamos decisões cruciais dia após dia. Então é óbvio que a vida é feita de escolhas. Nós precisamos sim ter alvos, planos, sonhos, mas o que nós não precisamos ter, ou melhor, o que nós não podemos ter é a presunção. Fato é, meus amados, que nós tentamos a todo custo manter o controle das nossas vidas. Eu sou uma pessoa extremamente controlada e sofro muito quando o controle sai da minha mão. Quando eu perco o controle sobre alguma coisa. E muitos são assim, têm uma tendência de controlar tão grande a sua vida, a sua casa, e às vezes até as pessoas que moram na sua casa, é um controle de uma maneira assim tão grande. E qual que é a maior causa de sofrimento do ser humano? De ansiedade. É perceber que o nosso controle é limitado na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo. E assim, muitos percebem que não levam Deus em consideração nos seus planos. Quem que está no controle da sua agenda? Eu mesmo. Aí quando dá errado, eu grito, socorro Deus! Mas normalmente, sou eu mesmo que estou no controle da minha vida, da minha agenda, do meu dia a dia. Tem aqueles que querem controlar até Deus. Até Deus! Quem aqui que não lembra daqueles tipos de oração que as pessoas explicavam, que falavam assim, não, meu amado, você quer uma casa, você quer um carro, você tem que falar onde que é a casa, do jeito que é a casa, a cor da casa, a cor do carro. E muitas vezes a gente já chega com a receita pronta para Deus, como se Deus ele fosse um ser demente. Então a gente está lá, Senhor, ó, é assim, você vai por aqui, você faz aquilo, você faz assim, você faz assado, que não tem erro, Deus. E muitas vezes a gente quer controlar até Deus. Até Deus. Tiago não está combatendo a questão do planejamento, porque o próprio Jesus, ele orienta a planejar. Lá em Lucas 14, do versículo 28 ao 32, a gente não vai abrir, você pode anotar e ler depois, mas ali Jesus está falando sobre planejamento, quem vai construir uma torre, e primeiro não calcula para poder ver se ele tem dinheiro para poder terminar, de forma que ele não vire motivo de zombaria. Planejamento. Ele dá mais um exemplo, qual que é o rei que tendo 10 mil homens, ele vai para uma batalha contra 20 mil homens, e primeiro ele não calcula para poder ver se vai dar conta, porque se ele não vai dar conta, ele vai lá e emite uma nota de paz, para quê? Para não perder, para não passar vergonha. Jesus está falando sobre planejamento. Então, se não é o planejamento que Tiago está atacando aqui, o que, que ele está atacando? Ele está atacando o planejamento que não leva Deus em conta. Que esse é com orgulho e autoconfiança arrogante. Arrogante. Tiago aqui ele vai abordar o risco da presunção. A presunção ela vem de um entendimento errado de nós mesmos e das nossas ambições. A presunção é assegurar a nós mesmos que o tempo está do nosso lado, à nossa disposição, e muitas vezes a gente vive assim. Não, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Caramba! A gente assume tanto compromisso, é tanta situação que a gente vai abraçando, é uma arrogância tão grande. Será que a gente dá conta mesmo disso? É essa presunção que Tiago ele está falando aqui. Presunção é fazer os nossos planos como se a gente estivesse no controle total do nosso futuro. É viver a nossa vida como se não dependêssemos de Deus. A presunção olha para a vida como um contínuo direito e não como uma misericórdia diária. E, meus amados, a morte é a situação mais democrática desse mundo. Ela não olha rico ou pobre, bonito ou feio, de uma cor ou de outra, de uma raça ou de outra, ela chega para todo mundo. Para todo mundo. Às vezes aquele que tem muito recurso e ele sofre de falta de saúde. Às vezes aquele que não tem nenhum recurso e ele tem sobra de saúde. Estava conversando antes de começar o culto com uma irmã, que ela estava contando da mãe dela, que tem 98 anos, que apesar da limitação da idade, não tem nenhum problema de saúde. Nenhum problema. Sabe aquele negócio que todo mundo tem? Inclusive eu. Colesterol. O outro tem diabetes. Sabe? Pressão alta. Não, não toma nada disso aí não. Nada disso aí não. Então como que nós podemos nos proteger da presunção? Porque esse é o problema que Tiago está trazendo aqui à tona. Esse texto, ele traz três lições que eu vou descrever agora mesmo, mas que elas estão contidas em todo o teor da mensagem. Em primeiro lugar, tendo consciência da nossa ignorância. Versículo 14, na parte A, diz assim, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Isso é a nossa ignorância. Às vezes a gente acha que sabe de tudo. A gente quer controlar tudo. Quer controlar todos. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Às vezes a gente fica levando para frente inimizades, problemas, em vez de se acertar logo, sabe? E às vezes você não vai ter o tempo para se acertar. Em sepultamentos, em velórios, o que você mais vê por aí são pessoas com peso na consciência. Porque, puxa vida, eu devia ter falado, agora não tem mais tempo. Eu devia ter amado, agora não tenho mais tempo. Eu devia ter acabado com isso, agora não tem mais tempo. Agora não tem mais tempo. Você pensa que você vai ter o amanhã, mas a única coisa que eu e você temos é o aqui e o agora. É o aqui e o agora. Em segundo lugar, tendo consciência da nossa fragilidade. O versículo 14, na parte B, vai dizer, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Vocês já viram neblina por aí? Às vezes quando a gente acorda bem cedinho, você está indo, está numa estrada, você está na serra, em algum lugar, aí está lá aquela neblina, às vezes você não enxerga nada. Só que de repente vem o sol, ele aquece. E cadê a neblina? Foi embora. Em terceiro lugar e último, tendo consciência da nossa total dependência de Deus. Versículo 15, em vez disso deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Então, repetindo, em primeiro lugar, tendo consciência da nossa ignorância, em segundo lugar, tendo consciência da nossa fragilidade, em terceiro e último lugar, tendo consciência da nossa total dependência de Deus. É assim que a gente pode se livrar da presunção. A presunção é um sério pecado. Ela envolve tomar as nossas decisões achando que a gente pode comandar a nossa vida apesar de Deus. Versículo 16 vai dizer, agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. E muitas vezes a gente tem essa arrogância quanto ao nosso amanhã. Nossa, você não se prepara não para a sua velhice? Eu estou preparado. Eu estou preparado. Para 30 anos eu estou tranquilo. Quem disse que você vai ter os 30 anos? A gente tem que se preparar, mas não pode ter arrogância no nosso amanhã. Se Deus permitir, para os meus 30 anos eu estarei tranquilo. E essa é a diferença. Esses homens de negócio do texto, eles pensavam que eles estavam no controle dos acontecimentos, mas eles não conseguiam reconhecer o controle providencial de Deus e a natureza temporária da vida, que é como neblina e que pode desaparecer a qualquer momento. E muitos são assim hoje, ou pelo menos vivem assim. Tiago quer enfatizar a duração extremamente curta da vida e a vulnerabilidade que a envolve, porque a vida é assim, está tudo bem, e de uma hora para outra, por um descuido, tudo pode se transformar, e nem só por descuido, tá? Porque tem gente que é muito cuidadoso. Nossa, eu sou cuidadoso ao extremo, nem só por descuido, mas uma enfermidade, ou como aconteceu recentemente, uma pandemia. E aí muda tudo. Quem de nós estava preparado para uma pandemia? Qual que é o planejamento que contemplava os riscos e os problemas que a pandemia trazeria à tona? Quem de nós que em 2020 colocava no planejamento a possibilidade dela se arrastar até 5 de maio de 2023. Quando a OMS finalmente anuncia o fim da emergência de saúde pública da pandemia do Covid-19. Mais de 3 anos, com aproximadamente 7 milhões de vítimas fatais do vírus em todo o mundo. E esses são os dados da OMS. Vai saber se não é muito mais do que isso. Vai saber. Então, quem de nós que no nosso planejamento falava assim, ó, então, março de 2020, estou parando tudo, mas eu estou tranquilo para os 3 próximos anos. Meu amado, às vezes a gente não tem fôlego nem para a próxima semana. Já viu aquela piadinha que fala assim, ó, eu tenho dinheiro para viver o resto da minha vida, desde que eu morra daqui uma semana. Provérbios 27:1 diz assim, não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Jó 7:7, a parte A do versículo diz, lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Jó 9, versículo 25, os meus dias são mais velozes do que um corredor, fogem sem ter visto a felicidade. Salmo 39, versículos 5 e 6, esse eu vou ler na NVT, diz assim, a vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem, e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Eita, aqui ele foi cirúrgico, né? Porque aqui está muito atrelado ao texto. Então, meus amados, logo a presunção é pecado. O que é presunção? É fazer-se de Deus. E eu e você somos Deus? Somos deuses? É fato que não sabemos o que pode acontecer. E muitas vezes nos esquecemos da fragilidade dessa brevidade da vida. Nós vemos tragédias por tudo que é lado. Se liga a televisão, agora tem até essas páginas de Instagram que ficam mostrando as notícias da própria cidade. E como a gente gosta, né, de ver desgraça às vezes, né? Dá muito ibope essas coisas de desgraça aí, de ficar vendo a miséria alheia. Meu Deus, parece que o assunto que a gente gosta de estar conversando e partilhando assim com as pessoas é: você viu o que morreu, você viu o que aconteceu, você viu o acidente, você viu? A gente só tem essa tendência de ficar falando só de coisa ruim. Às vezes a gente precisa mudar o disco aí que a gente está rodando nessa vitrola velha e começar a falar coisa boa, esperança. Então a gente vê essas tragédias acontecendo para tudo quanto é lado, mas a gente não pensa nunca que pode acontecer com a gente. E assim o ser humano ele se prepara para vencer, né? As Olimpíadas que estão acontecendo, aí que o diga. Então as pessoas treinam lá bastante, e eles se esforçam, e eles vão lá, e muitas vezes eles estão chorando depois, se frustrando, por quê? Porque eles se preparam para vencer. Ninguém se prepara para perder. Não. Nem o segundo lugar, sabe? Se você perguntar para o segundo, para o terceiro lugar, o que ele queria mesmo era de ouro. O segundo lugar, ele é o primeiro dos últimos. Muitas vezes é assim que se enxerga, né? No futebol que eu diga, quem que gosta de ser vice? Né? O Flamengo, cheirinho, né? Quem que gosta de ser vice? Quem que gosta? A gente não gosta disso não. Então a gente se prepara para vencer, para ganhar, para conquistar, sem levar em conta que uma vírgula pode mudar totalmente o curso da vida. Uma vírgula. Uma vírgula. Essa semana, em contato com uma irmã aqui da igreja, ela falou do cunhado dela, que estava tudo bem, que viajou e voltou com uma situação ruim, o que é um diagnóstico praticamente comum assim, para as pessoas. Tem gente que, quando está daquele jeito, nem vai para o médico. Foi para o médico e, de um dia para o outro, morreu. Uma vírgula pode mudar todo o curso da história. As palavras de Jesus em resposta a um irmão que pede a intervenção de Jesus se aproxima muito desse ensino de Tiago. Acompanhe comigo Lucas 12, versículo 13 a 21. Lucas 12, do 13 ao 21. Que diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Meus amados, é bem possível que essa passagem ela sirva de estímulo e inspiração para Tiago escrever o que ele escreveu nesse texto. Porque se a gente lembrar, esse Tiago, ele muito provavelmente ele era o meio-irmão de Jesus. Então, ele conhecia muito daquilo que estava acontecendo ali. E ao invés da presunção, aqui entra no versículo 15 a chave de tudo na vida, que é dizer, se Deus quiser, se Deus permitir. Porque o Senhor, Ele é o Criador que sustenta o universo e Ele tem o controle sobre tudo. Cada decisão deve estar baseada na submissão à vontade de Deus. Será que nós empregamos essa frase nos nossos planejamentos? Diga para você mesmo, responda para você mesmo. Nós devemos restringir todos os nossos planos à vontade do Senhor. E não poucas vezes a gente vai precisar recalcular a rota. Nós somos um GPS humano. E o tempo todo a gente tem que recalcular a rota. Tudo que você planejou aconteceu na sua vida? Tudo que é o resultado da sua vida hoje é fruto de planejamento? O tempo todo a gente está recalculando a rota. E isso inclui até mesmo o trabalho em prol do reino. Atos dos Apóstolos 18, 21 diz assim, ao se despedir disse, se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando partiu para Éfeso. Meus amados, aqui Paulo ele estava no final da sua segunda viagem missionária. E os irmãos de Éfeso, eles gostaram tanto da companhia de Paulo que eles começaram a insistir. Paulo, fica aqui mais uns dias com a gente. Mas Paulo, ele se submete à vontade do Senhor, parte dali, mas antes de partir diz isso para eles. Se Deus permitir, eu voltarei e terei um tempo com vocês. Hoje não. A causa é urgente. E assim normalmente Paulo agia. A gente vê resposta semelhante em Romanos 1:10, em 1 Coríntios 4:19 e em 16:7. Paulo normalmente ele agia de tal maneira. Meus amados, a vontade de Deus, ela prevalece sobre as vontades humanas. A gente vê lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que Paulo ele queria ir pregar na Ásia. Causa nobre, pregação do Evangelho, puxa vida, eu estou olhando aqui fazendo meu planejamento, a Ásia precisa ouvir o Evangelho do Senhor Jesus, eu vou para lá para poder ganhar muitos discípulos para Jesus Cristo, eu vou pregar o amor de Deus ali. E vai dizer que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para lá. Aí então ele está lá em Troade e ele tem uma visão noturna de um homem, um varão da Macedônia, implorando e pedindo para que Paulo vá até lá. E ele parte imediatamente e vai nessa direção, recalculando a rota. Contudo, meus amados, a vontade de Deus, ela não nos exime do sofrimento. Porque às vezes a gente pensa, não, se eu estiver no centro da vontade de Deus, vai ser sucesso. Sucesso. Sim, quando a gente está na vontade de Deus, coisas boas acontecem. Paulo, ele lá em Filipos, que faz parte da Macedônia, uma cidade da Macedônia, ele encontrou-se com Lídia, que foi tão importante no ministério de Paulo e até mesmo na igreja primitiva. Então, olha que coisa boa, foi ali que ele encontrou com Lídia. Mas aí ele começou a ir para um lugar e voltar, ir para um lugar e voltar. E tinha uma jovem que ela era possessa por um espírito de adivinhação. E ela ficou lá por vários dias falando coisa para Paulo. Até um dia que Paulo chegou assim, sabe? Que todo mundo tem limite, né? E ele foi e expulsou aquele espírito maligno que fazia com que aquela jovem desse lucro para os seus donos. E ela ficou liberta. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhoso, amém? Sabe o que aconteceu na sequência? Prenderam Paulo por isso. Ele foi preso, açoitado. Apanhou, gente. Ele apanhou. Mas aí, sabe o que aconteceu? Ele estava preso, certa noite, e louvando a Deus. Louvando a Deus. até que as algemas que o prendiam se soltaram. Aquela prisão foi aberta. E um carcereiro que viu todo mundo ali, tudo aberto, ele já foi para poder se matar com a espada. E Paulo vai lá e grita: não, não faça isso com você mesmo. Está todo mundo aqui, ninguém foi embora. E o texto vai dizer que naquela noite, o carcereiro e todo mundo da casa dele obedeceu a Jesus Cristo e foram batizados. Olha que maravilha que é o texto bíblico, meus amados. E eu não tenho dúvida de que essa prisão na vida de Paulo estava dentro da vontade de Deus para ele poder alcançar aquele carcereiro com a sua família e os presos que estavam ali também dentro. Leia depois, como uma tarefa à parte, Atos 16, durante essa semana. Então, o próprio relato de José lá em Gênesis. José? O que aconteceu com José? Tudo bem que ele era meio amostradinho, sabe? Mas o fato dele ser amostradinho irritou tanto os irmãos dele que venderam ele como escravo. Voltaram lá para o pai contando um caos lá e venderam ele como escravo. Olha que coisa ruim, né? Foi para uma outra nação, para um outro lugar, longe de casa, sem a segurança da sua família. Porém, anos se passaram, e ele mesmo reconhece que essa tragédia na vida dele foi a vontade de Deus, já que o Senhor utilizou da vida dele para o cuidado do seu povo, inclusive da sua família. Vontade de Deus, coisa boa aconteceu, mas não poupou do sofrimento. Não poupou de coisas ruins. Enfim, meus amados, nos submetermos à vontade de Deus, pode sim ter um desfecho milagroso na nossa vida, mas nem sempre tem um fim em nós mesmos. Homens foram salvos da fornalha ardente, só que outros foram queimados ao longo da história. Outros foram queimados. Daniel, ele escapou da cova dos leões. Mas outros tantos ao longo da história foram devorados por feras. Homens foram curados de enfermidades, mas outros tantos morreram em decorrência da enfermidade. Contudo, mais importante do que nos darmos bem, é a vontade do Senhor cumprida em nós e a partir de nós. O plano é dele. E ele conclui o texto no versículo 17, com um provável ditado popular, que em uma primeira leitura, quando a gente vai lá para poder ler esse texto, parece que o versículo 17 não tem nada a ver com o do versículo 13 a 16. Fala, caramba, Tiago era meio patropi, né? Fala um negócio sem pé nem cabeça, parece quando a gente está... Parece conversa de mulher, já viu conversa de mulher? O homem, se ele perdeu ali um momentinho da conversa de mulher, ele já não entende mais nada, porque ele fala... Caramba, você estava falando disso, agora você está falando daquilo, eu não acompanhei o raciocínio, né? Tiago, ele tinha meio que a cabeça de mulher, assim, sabe? Mas aqui não. Esse versículo 17, ele tem tudo a ver com o restante do texto. E aqui ele vai deixar claro que a omissão é tão pecaminosa quanto os pecados de comissão. Ele vai dizer: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que também vem a reverberar com as palavras de Jesus na parábola do servo vigilante, Lucas 12, 47. Aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Meus amados, conhecimento implica em responsabilidade. A quem mais é dado, mais será cobrado. Conhecer e desobedecer faz com que o nosso pecado seja mais grave, mais hipócrita e mais danoso do que o pecado de um incrédulo ou de um ateu. Por quê? Porque a gente conhece. Então, se você conhece e não obedece, você é pior do que aquele que não conhece. O lugar mais seguro para uma pessoa estar é no centro da vontade de Deus. Mas, como eu já disse e reforço, ainda assim, não exime do sofrimento, mas nos garante o cuidado de Deus. A comida de Jesus, como diz lá em João 4:34, era fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. A vontade de Deus é que o seu povo seja alegre, ore e dê graças em tudo. 1 Tessalonicenses 5:16 a 18. Romanos 12:2 diz assim: "E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Bom, meus amados, são muitos versículos que falam sobre a vontade de Deus. E só aqui daria para a gente ficar falando o dia todo. O dia todo. Mas não é esse o propósito. O propósito é a gente entender que uma pessoa que vive segundo a vontade de Deus, mesmo em meio a lutas, ele tem uma vida que é mais santa, mais segura e mais feliz. E a lição final para nós é que, diante da vulnerabilidade da vida, diante da brevidade da vida, isso não deve nos fechar para nós mesmos. Porque a nossa tendência é essa. Não, eu preciso de pensar no meu amanhã. Eu preciso de pensar no meu futuro. Eu preciso de pensar no futuro da minha filha, no futuro do meu filho, no futuro da minha família. Causas nobres. Mas não é só isso. A gente tem a tendência, diante da vulnerabilidade e da brevidade da vida, de nos fecharmos em nós mesmos. Mas o que o texto vai recomendar no versículo 17 é que, apesar disso, nós devemos fazer o bem o tempo todo. O tempo todo. Não podemos nos fechar para nós mesmos. Porque se a gente sabe que deve fazer o bem, logo a gente deve fazer o bem. Porque às vezes a gente se fecha tão em nós mesmos e no nosso futuro que a gente elimina da nossa agenda, do nosso calendário, a possibilidade de fazer o bem. Olhem as pessoas que negligenciam a obra e o trabalho do Senhor. A causa, muitas vezes as pessoas olham como causa nobre. Não, eu estou vivendo em prol da minha família. Está eliminando a possibilidade, muitas vezes, de fazer o bem. Eu e minha casa. Eu e eu mesmo. Né? E muitas vezes é assim. Muitas vezes é assim. Antigamente, domingo era prioridade no calendário de um cristão. Depois da pandemia mudou muito. Então, se eu vim uma vez no mês, tá bom. Tá bom. Antes, muitas vezes, era o culto semanal que as pessoas faziam isso, aquele de meio de semana. Então, se não vem já no domingo, eu vou vir no domingo. Não vem no meio de semana, eu vou vir no domingo. Então, muitas vezes, a gente se fecha em nós mesmos, no nosso planejamento. Não, trabalho, 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 vida, trabalho, trabalho, família, família. E, às vezes, a gente não dá tempo para mais nada. Para nada. Não, minha vida é muito corrida. Meu, eu tenho muita coisa para fazer. Meu amado, você pensa que quem está aqui de quinta e de domingo é porque não tem nada para fazer? Pelo contrário. É porque tem muito para fazer e quer depender de Deus. Você pensa que muitas vezes por eu te atender, eu ir até você, é porque eu estou com a vida tranquila e ganha? Que eu não tenho nada para fazer? Não, meu amado. É porque eu quero enxergar Deus na minha agenda. Deus tem que cuidar da minha agenda, do meu calendário e da minha vida. Precisamos estar mais atentos a quem está perto de nós. E não somente ao futuro. Nós não podemos procrastinar o fazer o bem. Porque o que a gente tem é só hoje. Ah, um dia eu vou ter tempo na minha agenda. Aí eu vou servir ao Senhor lá na igreja. Louco! Você não sabe se você vai ter o amanhã. E se o que o Senhor falou ali para aquele da parábola, ele estiver falando para você também, hoje mesmo te pedirão a sua vida. E muitas vezes a gente está pecando por omissão. O que esse versículo está nos dizendo é que todo dia é dia de pensar também no próximo e não somente em você mesmo, com seu futuro, com a sua vida, com a sua família. O texto começa falando de maneira egoísta, olhando para si mesmo, e termina nos convidando a olhar para os outros também. Jesus, ele nos deixou como mandamento amarmos o próximo como a nós mesmos. John Wesley, ele tinha uma filosofia que abrangia três conceitos sobre o dinheiro. Ele disse: ganhe o máximo que puder, poupe o máximo que puder e doe o máximo que puder. Meu amado, não é só para você mesmo. O amanhã a Deus pertence. Então façamos bom uso do nosso hoje, vivendo de acordo com o que nos instrui a palavra de Deus.